Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que licenciou-se em gestão de empresas e a verdade é que tem mais de 20 anos de experiência profissional, sempre ligada ao negócio, à marca, à estratégia, a marcar tendências. Estamos a falar de um perfil muito ligado às vendas, ao marketing, de facto, nesta íntima ligação àquilo que é o negócio das organizações. Mais recentemente também foi despoletado o bichinho para a academia e, portanto, é também professora convidada em algumas universidades e, portanto, vou conversar hoje com imenso gosto com a Patrícia Nunes Coelho, que é a diretora de marketing ibérica da Control e também é a diretora de marketing para a Peak Solution Portugal. Olá, Patrícia, bem-vinda.
Olá, Silvia. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada eu por tão prontamente o teres aceito, porque acho que temos aqui, de facto, uma história giríssima para contar a quem nos vê e a quem nos ouve. Olha, dizia eu que escolheste gestão. Porquê que escolheste gestão?
Eu, ao contrário das outras meninas que brincavam com as Barbies e com todas as comidinhas e fazer comidinhas, algo que eu não tenho jeito nenhum ainda hoje, eu brincava aos escritórios, assinar papéis, carimbar. O meu divertimento era fingir que estava a vender. Portanto, desde pequena eu senti que é por aqui que eu tenho de ir. Cedo decidi que mesmo quer no liceu, mas também quando aos 17 anos decidi que queria ir para a Católica, para o ano zero, vamos tentar. Portanto, nem fiz o 12º, fiz o ano zero lá dentro, é aqui que eu quero ir, é isto que eu quero seguir. E dentro da faculdade, depois fui um bocadinho mais para a área de marketing, não gosto muito de contabilidade, apenas principalmente por isso, mas tendo sempre a área financeira, obviamente, por base no nosso dia-a-dia. Mas acho que foi este, eu acho que já nasceu comigo, foi algo que...
O bichinho negócio.
Natural, o negócio, o criar, o desenvolver, o crescer, o criar valor. Acho que foi todo este caminho, já cá estava, de alguma maneira já cá estava.
E durante a tua época de católica, foste delineando como a tua carreira, tu tinhas esse bichinho, o papel, a assinatura, o carimbo, como tu própria acabaste de mencionar. O que é que foste planeando para ti, no sentido de, quando eu terminar aqui, aquilo que eu quero fazer é isto? Fizeste isto para ti própria?
Fiz, definindo para onde é que eu queria enviar os meus currículos, etc. As empresas onde eu fui, que sabia que não queria ir, não vou agora mencionar nomes, que até podem ser potenciais parceiros, mas principalmente dizer, ok, é este tipo de empresas onde eu quero aprender, empresas onde eu possa complementar a minha formação e daí ter conseguido entrar na Danone, porque era uma escola que me deu muita formação, que me deu muito crescimento para além do teórico.
Mas tinhas essa referenciação?
Tínhamos algumas ideias, principalmente nos últimos anos, que nos alinhavam na faculdade nesse sentido. Acho que sempre tive uma mente muito clara daquilo que eu pretendia e daquilo que eu queria continuar a desenvolver.
Deixa-me só interromper-te para te perguntar. Tu hoje estás ligada à academia, que é esse apoio que há muitos anos atrás, de facto, a Universidade Católica já fazia ao aluno da orientação, da referência da organização X, Y e Z, que outras universidades já vieram fazer.
Sim,
mais tarde. Acreditas que isso fez alguma diferença?
Claramente, acho que fez completamente toda a diferença. Agora, como tu dizes, já muitas universidades o fazem, ainda se pode fazer melhor, sem sombra de dúvida, acho que há sempre caminho para melhorar, mas fazer a ligação com o empresarial logo muito cedo, até ter académicos, não só puramente académicos, professores do mercado, das próprias organizações, é fundamental. Porque traz este espírito, traz esta partilha da experiência para os próprios alunos. Portanto, acho que é fundamental e os ajuda a ver o caminho. Pronto. E experimentar. Nada como experimentar. Testar e experimentar, como é a minha filosofia de vida. Testar e experimentar. E avaliar. E correu bem. Foram 10 anos. Eu entrei na Danone. Portanto, tive 10 anos de uma aprendizagem muito, muito interessante, que ter começando pelas áreas de vendas.
Pronto, muito... que é aí que eu quero ir. Tu começaste pelas vendas.
Claro.
Norma Sales Danone. Consultant na Danone. Como é que foi chegar ali tão jovem, sem essa experiência, mas com o bichinho do negócio, e disse, agora é que eu vou vender? Como é que foi?
Principalmente pensando que estamos a falar de há mais de 20 anos. Ser mulher no mundo das vendas não era muito comum. não era algo muito, muito natural. Portanto, foi divertido nessa parte também, foi desbravar um bocadinho de terreno nessa área. Foi, com todo o gosto, pegar no carro e vamos embora. Porque tínhamos o país inteiro, tinha o país inteiro, várias tipologias de clientes, uns diretos, uns indiretos, mas é fundamental para conhecer o negócio. É fundamental. E isto é uma política que o grupo tinha na altura, eu penso, neste momento não sei se mantém, mas é uma política que muitas empresas deveriam seguir. Porque, obviamente, no final de contas, a venda é fundamental, não é? Portanto, se tudo o resto não estiver organizado para tal, não chegamos lá. Isso deu-me uma base muito, muito...
Porque era
muito,
o terreno, não era? Era a porta a porta, era visitar.
O que é que era preciso? Era a CUP Bancários pequenina, era todos os continentes, portanto... Dependia, porque tinha clientes de grande dimensão e clientes de pequena dimensão, e com a CUP Bancários aprendi muito. Então, senhores, me ensinou muito. Lá está, porque a aprendizagem também se faz no campo. E foi com esses meus pequenos clientes que eu também fui aprendendo muita coisa ao longo de como é que o mass market todo funcionava, como é que o grande consumo se mexia, e fui aprendendo. Mas também o bichinho do marketing estava lá.
Porque tu foste evoluindo internamente, claro, tiveste claro. Comprando manager, tiveste no trade marketing, tu aí, a tua decisão de alguma forma estava, aquela decisão lá de trás de criança, estava tomada, as vendas e o marketing iam fazer parte sim ou sim da tua carreira?
Eu acho que sim, acho que estava. E também foi um ponto quando entrei na Danone, também expus que gostaria no futuro de ir para a área de marketing. Obviamente trade marketing faz parte do marketing, faz parte do caminho de transição, e naturalmente durante estes 10 anos foi uma evolução bastante, bastante positiva. Comecei com marcas Alu, que já neste momento bolachas maravilhosas, péssimo o resto, que nos ajudaram e que me ensinaram muita coisa, que me transmitiram muita forma de trabalhar também no indulgence, na rotação, num linear de alta rotação. Portanto, fui tendo áreas, baby food, bolachas, águas, cervejas, que...
Depois o alimentar também tem esse desafio, não é?
Pronto, que tinham diversas formas de trabalhar. Isto é bom para a aprendizagem, é bom para treino, é bom para conhecer. Mas, portanto, fiz este caminho todo, aprendi imenso, uma escola maravilhosa, e depois foi um ponto em que... Mas eu queria estar mais perto do consumidor, queria estar mais dedicado, mais ter uma reação imediata, não ter um intermediário no meio com o consumidor. E surgiu a hipótese, porque estava a fazer uma parceria com a Chico, entre a Blade e a Chico, e surgiu a hipótese de, fizeram-me um convite, de ir trabalhar para a Chico. Retail, loja Chico, algo completamente, um desafio completamente diferente, portanto, é saltar um passo, não é? Sair do distribuidor, saltar um passo, sair para o meio, ali vou estar a lidar diretamente com o consumidor, como é que eu lido, e foi um desafio giríssimo.
Já me vais contar esse desafio, porque eu não resisto a perguntar, que é, essa aprendizagem que tu mencionas, aprender, aquela pessoa ensinou-me imenso, fui para esta área que me ensinou imenso, etc., também é de ti a tua sede de aprendizagem?
Claro que sim, eu acho que sim, e... culmina em social media, não é? Quando comecei a aprender, de repente, já com uma certa, pronto, não era young, mas começar a aprender como é que se trabalha em social media. Portanto, eu acho que isso faz parte da minha essência, faz parte daquilo também que eu passo aos meus alunos. Aprendizagem é independentemente da idade, portanto, é fundamental nós estarmos constantemente a querer aprender. E se não vamos só à procura, vamos sozinhos à procura. Portanto, se não nos dão, vamos sozinhos à procura. E todas as pessoas que passam no nosso percurso profissional, penso que têm sempre algo para nos acrescentar, claramente.
Que grandes desafios é que encontraste quando chegaste ao mundo do retalho? A este retalho em particular, à loja, ao têxtil, ao brinquedo?
A rapidez. A rapidez das coisas, portanto, é muito mais rápido, não é? Nós estamos no lado do distribuidor em que pode ser feito, coloca-se a campanha que vai entrar daqui a um mês ou que vai entrar daqui a dois meses. Não, é para hoje, é para amanhã. Portanto, a rapidez com que as coisas são implementadas, a rapidez com que conseguimos reagir à reação do consumidor, ou seja, como é que o produto está posicionado em loja e vemos as vendas e se alterarmos, como é que isso, que impacto é que isso tem, e se conseguimos ver no dia seguinte. ver as vendas ao minuto, que é algo que é interessante e motivador para ver porque é que está alucinante. Um ritmo completamente diferente. E depois também comecei a ser arquiteta, que foi algo muito interessante, que foi como criar lojas, desenvolver lojas. Ainda foram bastantes lojas que criei aqui, que abrimos em Portugal. Foi o início do boom das cadeias da loja Chico. E foi muito, muito divertido a implementação do novo conceito. Por exemplo, a primeira loja que eu fiz, esqueci-me da porta do armazém. Portanto, isto tudo, a partir de nunca mais falha na porta do armazém. Mas foi uma aprendizagem muito, muito, muito interessante. Porque aí eu tenho noção, ou começámos a ter noção, como é que o consumidor pensa mais próximo. Não é uma reação apenas só das cotas de mercado. Temos ali um intermediário. Ali não há intermediário, somos nós.
Como estavas a dizer, a tua filosofia de vida do testar e experimentar, este desafio que te foi colocado, não é, em áreas que tu até então não tinhas tido contacto, eventualmente faz esta vontade de testar e experimentar, eventualmente dilui um bocadinho do receio do ai, vamos ver como é que isto corre.
Sempre tive a vantagem de ter chefes que me davam a carta branca, obviamente com responsabilidade, não é? Como é óbvio, mas também não era a maluca, de uma forma coordenada e de uma forma concentrada, de testa, experimenta, faz. E testes, claro que houve coisas que correram bem, claro que houve coisas que correram muito bem e outras que correram mal. Mas esta liberdade sempre me permitiu também fazer este teste, não é? E continuar e fazer e produzir valor nesse sentido. Portanto, também se não corre bem, rapidamente perceber o porquê que não correu bem, embora tentar melhorar e tentar tornar as coisas mais fluidas e mais positivas.
Como é que foi a tua experiência no Brasil, com o Brasil?
No Brasil tentámos replicar um pouco os best practices que tínhamos feito aqui com o retalho Chico, porque tornou-se uma best practice em termos europeus. Foi um ano, foi difícil, pessoalmente posso dizer que foi difícil, porque tive que deixar a família cá, não levar, portanto tinha o meu filhote mais novo com 3 anos, não foi simpático, mas ao mesmo tempo foi a garra toda. Portanto, dias non-stop, tentar com a minha CEO, tentarmos recriar e reconstruir toda uma estrutura, toda uma equipa global, definir estratégias, ajudá-los a construir o futuro. Foi muito desafiante, a cultura tem muitas semelhanças, tem muitas diferenças, portanto há aqui muita diferença, mas tive a sorte também de encontrar as pessoas certas, as equipas certas, que nos ajudaram a construir. Portanto, foi extremamente positivo. Eu sempre disse que queria ir 6 meses para Nova Iorque, fui um ano para São Paulo, portanto,
é isso que eu queria perguntar, se tinhas tido, ao longo da tua carreira, essa predisposição para,
sempre
mesmo
tive,
que fosse um projeto, trabalhar fora.
Mas também sempre privilegiei a família. Portanto, sempre pensei, tenho os meus filhos, quero criar os meus filhos, quero ter a minha família. Apesar de ter esse bichinho, ele estava lá, e pronto, olha, agora, é agora. É agora que eu vou. Agora já também, se fosse agora também já é diferente, eles já são bastante crescidos, mas na altura custou um bocadinho, eu vinha cá algumas vezes, mas olhando para trás valeu a pena, mesmo assim valeu a pena, custou na altura, como dói sempre ao coração de mamãe, mas...
Olha, e no teu regresso tu vens já de alguma forma assumir parte das tuas atuais funções, que entretanto depois
Exatamente.
Foram alargadas. Como é que foi este regresso?
O regresso foi uma situação, ok, na altura Portugal estava ainda a passar a crise e também foi pegar um pouco nas áreas que traziam mais rentabilidade para a empresa. Vamos puxar por aqui e vamos fazer construir as áreas que puxam esta rentabilidade. A direção de adulto, como nós chamamos a direção de adulto, que faz a diferença com as outras marcas, tem diversos produtos, portanto, Peak Solution, dispositivos médicos, colãs de compressão, lícias, a Control. E a Control foi, eu acho que se calhar, o desafio mais aliciante, porque as outras marcas são marcas em que o brand awareness não está na mente do consumidor direto, está no farmacêutico, está no médico, portanto, é um brand awareness diferente. Aqui, como puxar este brand awareness na nossa sociedade, com certas limitações, obviamente, de comunicação que nós tínhamos e que temos relativamente à categoria. E este foi o desafio. Como é que vamos fazer isto? E como é que vamos fazer crescer? Ao mesmo tempo, na altura, também havia uma reorganização de mercado. A Durex estava a comprar, a Reckitt estava a comprar a Durex. Nós pensámos, bem, vem o gigante. Aí vamos nós. Reorganizámos, a equipa foi excelente também. Fizemos aqui toda uma estratégia completa. E passámos de terceiro para primeiro. Portanto, foi um caminho ao longo de vários anos, um caminho de construção de diversas áreas, não é só comunicação, são diversas áreas que foram trabalhadas e, cereja do bolo, a comunicação.
São sebejamente conhecidos os posts e, portanto, a comunicação que é feita ao nível de redes sociais da Controle. A minha pergunta é, na nossa sociedade, como é que chegaram ao ponto de, com liberdade e humor, gerar este nível de engagement das pessoas? Porque é isso que me parece a mim de fora, não é? Que é criado, as pessoas têm muito gosto em ir ver, já ver o que a Controle postou hoje, sempre à procura deste lado, claro, de humor que trazem.
Primeiro, o português, por natureza, gosta de piadas, gosta do trocadilho, gosta do humor. Depois, também foi muita análise de vermos como é que as nossas redes sociais estavam a funcionar e como é que, até ali. E houve ali um post que me fez o clique, que foi um post, ainda era preto, assim com umas letras em branco todas desfocadas, e dizia, falta de sexo faz mal à vista. E naquele momento, aquele post teve um engagement bastante elevado. Portanto, as pessoas reagiram positivamente àquilo. E nós pensámos, é aqui, é o caminho, realmente é pelo humor. É a única forma que nós vamos conseguir que as pessoas falem da nossa marca, que a sociedade fale da nossa marca e também cumprir a nossa missão. E a nossa missão de tornar, não é banalizar de todo, mas é tornar uma conversa sobre a sexualidade uma coisa perfeitamente normal. Entre família, entre pais e filhos, que é difícil, nós sabemos, entre os filhos e os pais também, mas tornar algo positivo, em vez de ser algo escondido, pecaminoso ou negativo, torná-lo positivo. Torná-lo positivo, fazer uma brincadeira, mas sempre com nível. Ou seja, é a linha que é difícil às vezes saber como é que nós vamos gerir, a linha do não tornar isto prega, mas tornar isto de uma forma
elegante,
com um nível simpático, não fazermos a piada. A reação é sempre, hã? Ah, pronto, temos esta reação positiva. E eu encontrei uma pessoa que foi diretor criativo, que ainda é hoje o nosso diretor criativo, que percebeu o que é que nós queríamos, como é que iríamos transformar, a persona estava bem construída, e foi superou as nossas expectativas, claramente.
Porque a questão não é fazer um post, a questão não é alimentar este nível de criatividade nesta linha todos os dias, há imenso tempo. Todos os dias ao meio-dia.
Todos os dias ao meio-dia. Não, é. E por vezes é difícil, porque também nós trabalhamos muito real-time, de reagir rapidamente. Por vezes é difícil porque nada do que se passa no mundo é positivo ou é bom para brincar. São temas que não se devem brincar ou temas que de todo não são associáveis a uma marca. Não é fácil, mas é possível. Eu acho que já vão 5 anos desta estratégia. Perguntam muitas vezes, mas isto tem futuro? Continuará? Eu digo, o Marco está há 30, há 20 anos, todos os dias às 8 da manhã, ou um quarto às 9, desculpem, no ar. Acho que é sim possível continuarmos com esta estratégia. Temos vindo a crescer organicamente, de uma forma perfeitamente natural, e continua. E pôr um sorriso todos os dias na cara das pessoas é o ideal.
Porque nós até podemos pensar que há um planeamento prévio de muito tempo, não. Mas quando nós vemos que o post está associado a um acontecimento que aconteceu ali, não é? Um dia antes, no próprio dia, sim, fica que muitas vezes é muito reativo, de facto, àquilo que se passa no mundo. Portanto, não é uma coisa que tenha um planeamento gigante.
Há coisas que sim, que já têm um planeamento, não é? Normalmente é semanal, mas eu dou sempre o exemplo de, por vezes, sai de uma forma natural. Portanto, não é algo que se para mim dá um aprofundamento muito, muito forte. Houve um tremor de terra, eu ainda estava em home working na altura, porque foi pouco pós o Covid. Eu senti um tremor de terra, senti as janelas abanadas e ligo para o diretor criativo: Gonçalo, foi um tremor de terra, foi pequenino, mas eu senti. Está feito. E ficou. Pronto. Às vezes sai de uma conversa entre ambas, ou com a conversa.
Acredito de uma maneira que isso já é quase parte da cultura.
Eu acho que é. Quer da equipa de controle, quer também da minha forma de ser, porque eu sempre brinquei, sempre consegui ver as coisas malandras de uma forma, pronto, malandreca. Mas, e também encontrei as pessoas que sentem e vivem da mesma forma e percebem da mesma forma, e este match foi feito. E percebo também que o consumidor também reage assim e positivamente fica contente pelas nossas publicações. Por exemplo, ontem, que estávamos a falar há pouco no Zoom, teve uma reação gigante e é muito positivo de ver que as pessoas ficam contentes. E eu rio mais com os comentários do que com os posts.
Olha, tu depois também acumulaste uma vertente internacional.
Exatamente. Lá está, é a minha mania de criar coisas.
Pronto, lá vem. Levantar a mão dá-me trabalho, não é?
Eu lancei o desafio à empresa porque há uma área muito, muito interessante, que é os sex toys, em termos de volume do mercado em si, em termos mundiais, e lançar o desafio de bora lá desenvolver, bora lá criar esta área. E pronto, e assim fizemos. Portanto, foi muito, muito divertido. É uma equipa multinacional, uma equipa transversal de quality, de desenvolvimento de produto, procurement, portanto, a nível internacional, e tem sido muito divertido estarmos a construir isto em conjunto.
De uma forma, conseguiste voltar a abarcar
mais
o internacional sem ter obrigatoriamente a deslocação, não é? A mudança de residência.
Exatamente, essa foi outra forma de ver.
Este tu levantar de mão também faz parte da maneira de ser?
Faz, porque se eu vejo uma oportunidade de crescimento para a empresa, eu não posso ficar calada, não consigo, sou terrível. Mas tudo bem, tenho que provar porquê, como e quando. Também se me argumentarem, olha, não é por isto e por aquilo, tudo bem, amigos comandantes, seguimos em frente. Mas se vejo uma oportunidade, não posso não continuar no meu trabalho, não consigo, sou monotonia, para mim não joga, e o meu objetivo é sempre procurar business seeker, ver como é que se pode sempre fazer crescer uma marca, um business, uma área, uma empresa. Portanto, tive que apresentar o meu business case e mostrar: isto é isto, podemos chegar lá.
E se calhar ainda é um bocadinho cultural nosso levantarmos menos vezes a mão, mesmo às vezes que tenhamos esse pensamento e essas
ideias. Se nós não, se fizermos sempre no mesmo,
o que é que muda, não é?
O que é que muda? Também não corremos riscos, é verdade. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não se corre riscos. Mas se não arriscarmos, também não, dificilmente crescemos. Não é da minha cultura de todo.
E a academia? Como é que isto surge? Onde é que entra agora também o tema da academia na tua vida?
Ai, foi um convite que começaram por me fazer. Começou numa das universidades, tem passado a várias. E eu pensei, ai que horror, agora vou eu dar aulas, meu Deus. Pouco te falávamos há pouco. Após graduados e mestrados, pronto, tudo bem, vamos. Acabou por ser um bichinho que eu tinha aqui dentro e não sabia. Essa não sabia mesmo. E dá-me um prazer imenso poder partilhar aquilo que eu sei e o que não sei, no sentido dos erros que possa ter cometido e coisas boas que possa ter feito, e partilhar com pessoas, com alunos, com outros profissionais ou profissionais que querem seguir a esta área, partilhar a minha experiência. É um pouco, basicamente é um pouco isto, é como é que eu posso ensinar aquilo que eu tenho. E partilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu procurei, que me dediquei a aprender. E a partilhar. E com todo o gosto faço aos jovens das universidades, aos mais velhos, pessoas da minha idade. É divertido.
Porque hoje em dia essa aprendizagem pode passar muito por isso que estás a dizer, não é? Pela partilha da experiência do outro e não pela teoria que vem escrita, claro, nos livros.
Exatamente. O dia-a-dia, não é real time, mas é praticamente, não é real work. por vezes pode ser limitado também pelas nossas experiências do dia-a-dia, mas traz-nos uma visão muito real do que se faz, do que se pode fazer, do que não se pode fazer e do que é que pode, que outras oportunidades se pode trabalhar, por exemplo, em social media, fora daquilo que vem escrito nos livros XPTO, certo? E como, por exemplo, nós não investimos em ads, não investimos, é zero, praticamente. Portanto, é um crescimento orgânico. Como é que nós crescemos? Organicamente. Isto é um ponto e um desafio interessante. Falávamos há pouco dos algoritmos e dar a volta um bocadinho aos algoritmos, mas é isto mesmo. E partilhar esta experiência com outras pessoas que estão ansiosas e fico espantada por estarem tão ansiosas por me ouvirem, também não é preciso tanto, mas fico espantada por estarem tão ansiosas, é muito gratificante.
Mais recentemente, mais um desafio.
Exatamente.
Que foi este assumir da direção de marketing a nível da Ibéria. Como é que isto tem sido? Porque são mercados próximos, mas são mercados muito diferentes.
Apesar de termos uma vantagem também em Espanha, porque a nossa fábrica em Espanha é Tecnilatex e a Control já teve uma grande presença no mercado, agora tem menos, mas o nosso objetivo é como tentar passar algumas best practices daquilo que nós fizemos em Portugal para lá e, obviamente, fazer crescer. Há sempre um mundo de oportunidades, enquanto em Portugal já estamos um bocadinho mais limitados por espaço físico só, e por quantidade de pessoas. O potencial de crescimento é elevado, a equipa é ótima e é bom estarmos a construir algo novo. Portanto, ainda é relativamente recente, mas vamos construir, ainda temos tempo para chegar lá e ir construindo.
Nós temos também cada vez consumidores, clientes mais atentos, com mais sentido crítico, com mais... Falamos também muito hoje da ligação, até às vezes emocional, que o consumidor pode gerar às marcas. O que é que tu acreditas que hoje é, de facto, quase de alguma maneira, um pilar fundamental ou pilares estratégicos fundamentais das marcas para conseguir esta ligação especial com o consumidor?
Transparência. Acho que é o ponto fundamental, coerência nos seus valores, transparência na sua atuação, e que ao menos os valores serão válidos para a sociedade, convém, para a sociedade e para o consumidor, mas principalmente transparência, porque se nós formos verdadeiros e claros com o consumidor, mesmo que nós façamos um erro, eles entendem-nos, percebem-nos e desculpam-nos. E temos os nossos advogados que nos protegem. Se formos aquela marca que está ali, mas está a tentar esconder, é sempre apanhado na curva, salvo seja. Portanto, o consumidor não é tonto todo, é um consumidor muito conhecedor, cada vez mais informado, e sabe bem o que é que as marcas estão a fazer. Portanto, não vale a pena estar a tentar enganar de todo, isso não é uma estratégia que eu aconselho a ninguém. Por outro lado, a coerência de valores faz com que a persona da marca e o posicionamento da marca fique mais claro junto aos consumidores, e amanhã que haja um desvio de algo que se passou, que saia fora desses valores, eles também percebem que, calma, houve aqui uma falha e vamos compreender o que é que aconteceu. Se a marca também se desculpar, se perceber assumir que fez o erro, que é outra das coisas mais difíceis que as marcas têm, de assumir que fazem um erro, porque o erro faz parte também do marketing e da estratégia e de tudo, os consumidores perdoam, os consumidores estão connosco. E isto é o nosso dia-a-dia, nós também cometemos erros, somos humanos do outro lado, portanto também os temos. Mas o erro faz a aprendizagem, claramente.
Tu tens vindo a trabalhar muito marketing em áreas, em produtos, em marcas, que de alguma forma entram muito, de uma maneira ou de outra, dentro de casa.
Entram.
Das pessoas, não é? Tu depois, provavelmente no teu entorno, no teu dia-a-dia, no relacionamento com outras pessoas, mesmo às vezes que as pessoas não saibam sequer que função é que tu tens ou a que marca é que estás ligada, vais tendo esse próprio feedback.
Claro. E isso, mesmo conhecendo quem eu sou, mesmo não sendo consumidores, nós temos muitos fãs. Que por vezes até não usam, não é? Ou porque já não estão na idade, ou porque, pronto... A relação em si ou as relações em si têm outro formato, não necessitam da nossa utilização ou da utilização dos nossos produtos, que nos vêm obrigado por nos fazerem rir todos os dias. Isto é tão gratificante. Tão gratificante que nós pensamos, ok, nós somos um pouco mais além do que meramente uma marca de preservativos ou sex toys ou lubrificantes. Somos uma marca que traz algo às pessoas, nem que seja um sorriso todos os dias, porque a felicidade faz parte da vida, a sexualidade também faz parte da vida, as duas juntas, ótimo. E isto é muito gratificante e muito positivo.
Na azáfama que é o teu dia-a-dia, quando tu consegues ter eventualmente alguns minutos para parar, respirar, fazer algumas leituras, o que é que também uma mente tão criativa como a tua, uma mente que quase nunca para, também gosta de ler?
De ler. Gosto muito de tudo o que seja policiais, mistério. Eu gosto mais, estamos a falar um pouco de PJ, mas sim, tudo o que tenha a ver com policiais e esquemas e conspiração, mas conspirações policiais, não é aquelas estranhas. Gosto muito mais do que meramente um mero romance.
Tens alguma obra ou outra que te possa ter marcado por alguma razão?
A Criada. Agora não estou a recordar do autor.
Pronto. Por acaso ainda não li, mas sei qual é.
Mas pronto, o volume 1. O 2 ainda não li, estou à espera de... Vou brevemente comprar. Foi uma forma simples de escrita, cativante. E tem ali o policial. Eu gosto muito de séries policiais, portanto estou sempre a ver no AXN e Fox e etc. Faz parte. E é um complemento também a nível de leitura. Livros técnicos também. Mas isso é quando não estou nos meus tempos livres, ou seja, quando não quero descansar um pouco. Mas principalmente é isso.
Uma pessoa que gosta tanto de desafios, que gosta de levantar a mão, que gosta de se propor a mais, se tu fizeres agora um bocadinho a análise retrospectiva daquilo que tem vindo a ser a tua carreira, consegues identificar uma altura que tenha sido francamente desafiadora e mais até difícil de gerir, mesmo para uma pessoa... positiva e que gosta muito de ultrapassar os obstáculos como tu?
Foi quando eu percebi que a estratégia, quando comecei com a Controle e percebi que a estratégia que estávamos a utilizar não era a correta, porque caiu um erro. Foi um erro. Aliás, a estratégia nasceu de um erro. E foi duro. Fomos muito atacados, foi muito duro. Pessoas da minha equipa que deixaram social media, nunca mais tocaram em social media e até hoje nada, porque foi ao pessoal, porque o marketing leva ao pessoal. E foi a partir daí que nós pensamos realmente, mas também ao mesmo tempo foi o melhor momento da minha vida. Porquê? Porque a forma como dei a volta, como demos a volta em equipa, demos a volta à situação, foi perceber, estamos a fazer alguma coisa de errado. Isto é o primeiro ponto. Portanto, identificámos que havia alguma coisa que não estávamos a fazer bem, que a sociedade não nos estava a perceber como nós devíamos ser percebidos. E foi a partir daí também que começa esta nova estratégia da Controle. Portanto, para mim foi um dos piores momentos, sim, mas também um dos meus melhores momentos, porque permitiu este desenvolvimento desta nova estratégia Controle, que graças a Deus está a ser sucedida, bem sucedida, e que está a funcionar. Portanto, olhando para trás, das mais recentes, não é? Depois há pequenas coisas que foram tendo acontecido ao longo dos tempos, mas assim, estruturalmente mais sólido, podemos dizer, acho que foi essa, a pior e a melhor.
Tu acreditas que esses desafios mais complicados de gerir, tentas sempre fazer esse exercício de isto foi, aconteceu, foi muito complicado, mas o que nós retirámos disto foi isto?
Tem que ser. Faz parte, porque senão assim também não evoluímos. Porque lá está, se... E esse às vezes é o erro de muitas marcas, é não, 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 eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Calma, vamos perceber os dois lados. Por vezes eu também digo, eu tenho razão e acabou assim o que acontece, não é? Um poço ao outro, que se há ali um zoom, zoom. E eu estou a dizer, não, vou analisar o que é que se passa. Sou eu, sou eles. Perceber quem é que, onde é que está errado. É uma questão de percepção minha, porque cada pessoa tem a sua percepção. Se perceber que somos nós que estamos errados, pedir desculpa e retirar o post. Se perceber que são as outras pessoas que estão erradas, aí a marca continua e continua o seu caminho. Eu acho que é fundamental nós aprendermos com os erros. E isso acho que é uma das coisas...
E entra outro valor, aquilo que estavas a dizer, que tem a ver com a humildade também, de reconhecer. Claro. Não é? A humildade
que marca... Faz parte, faz parte do ser humano, eu acho que faz parte de um profissional, se nós não entendermos que somos humanos e que há coisas que nós fazemos muito bem e há coisas que, às vezes, sai mal. Agora, porquê é que saiu mal? O que é que está a passar? Vamos tentar perceber o que é que nós podemos fazer para melhorar. Portanto, para mim é sempre uma escada de aprendizagem. Não sei onde é que é o tubo. Vou ficar de ver se não há, não há descidas, mas há sempre uma vez ou outra que se vai acima e vai abaixo. Mas faz parte da aprendizagem.
Patrícia, obrigada.
Obrigada.
Acho que fica muito claro na nossa conversa essa tua filosofia do testar, do experimentar, do aprender, que muitas vezes perdemos essa predisposição
ao longo da vida
e tu consegues, de facto, transmiti-la de uma forma tão, tão viva. E esses valores que tu acabaste, de facto, de mencionar, associado às marcas, e agora que terminamos também com o tema da humildade, que permite, de facto, que gerar esta empatia do consumidor para com a marca e este entendimento que eu acho que às vezes tanta falta nos faz.
Verdade. Muito obrigada, Silvia.
Obrigada, Patrícia.
Felicidades.
Obrigada. Até para o próximo Profiler.